Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque.
Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
Bom dia.
Não tá aí, não tá aí a Carolina?
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
Ô, Neumann, a manchete do Estadão hoje é: Bolsonaro vai ao ataque na ONU e rompe tradição do país. Queria que você falasse pra gente aqui que itens que você destacaria no discurso do presidente lá na abertura da Assembleia Geral da ONU ontem.
Bom, na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU, mantendo a tradição de falar, ser sempre o primeiro presidente a falar, que é a tradição que eu conheço, da ONU, o Bolsonaro atacou, como vem fazendo desde a campanha, o socialismo, o que ele classificou como ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado. Eu chamaria a primeira atenção para o fato de que a ONU é uma excrescência. A ONU não tem mais sentido. A ONU virou um cabide de emprego de socialistas e comunistas desempregados depois de terem perdido as suas eleições em seus países. O exemplo mais óbvio é o da senhora Michelle Bachelet do Chile, que chefia lá um tal de alta autoridade dos direitos humanos. A ONU não tem mais sentido, não tem mais razão de ser como a Liga das Nações, que acabou em 1946 para ser substituída por ela. O ambientalismo é um discurso para passar o pano na derrota política da Revolução Socialista no mundo inteiro. O indigenismo, olha, vem de longe, né? Vem de 1562, quando um grupo de índios tupinambás foi levado para a Europa com o objetivo de serem exibidos ao rei da França, Carlos IX, e sua corte. Eu aprendi francês lendo um romance clássico, Atalá, que é uma novela do indigenismo do Bom Selvagem, lá da Europa, escrita. O Bom Selvagem é do Jean-Jacques Rousseau. E a novela Atalá é de François René de Chateaubriand e foi publicada a primeira vez em 12 de Germinal de Nono, ou seja, pelo calendário da Revolução Francesa, pelo nosso calendário, 2 de abril de 1801. Pois bem, é do tempo de Zé de Alencar. Eu sou um grande fã do Zé de Alencar, na minha adolescência li tudo, Minas de Prata, e os dois clássicos do indigenismo, o Guarani, um romance com ação desenvolvido em 1604, publicado em 1857, é a protofonia famosa da obra de Carlos Gomes, né, que foi usada pelo Getúlio, é usada até hoje, né, na abertura da Voz do Brasil, prefixo da Voz do Brasil, e Iracema, que é de 1865. É. Vamos ouvir um pedaço desse discurso do Bolsonaro, por favor, Mirante Nelson.
Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta.
É isso aí. Sinceramente, eu não vi nada de agressivo nem de mentiroso, pelo menos nesse trecho e no resto dos discursos que eu ouvi. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Vou falar sobre mais um trecho no que ele cita Cuba e Venezuela. O que você achou das menções que ele fez a esses países
Ele fez uma citação elogiosa ao Moro, que chamou a atenção pelo fato de que ele andou aí dando umas beliscadas no Moro e na Lava Jato, né? Então ele disse o seguinte: há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e do parlamento, tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, do Dr. Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. A defesa do Lula está representando nas Nações Unidas, porque não há qualquer decisão judicial condenatória definitiva contra Lula que permita afastar essa garantia constitucional de presunção de inocência por qualquer órgão do Estado brasileiro. Mentira! Mentira! O Lula é ladrão, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro por 8-0 nas três instâncias. Três instâncias. Então, podem lá recorrer, mas é mentira. O Bolsonaro também disse que não ampliará a demarcação de terras indígenas. Acho que também que tem terra indígena demais. Citou o interesse estrangeiro na riqueza mineral do Brasil, que é óbvio, e disse que está apresentando um Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Quanto a isso, eu tenho dúvidas. De qualquer maneira, apontou, como você disse, Cuba e Venezuela como exemplos de ditaduras e disse que o Brasil vive um mundo de abertura ao mundo, um momento de abertura ao mundo e liberdade econômica. E falou de Cuba e da Venezuela. Eu queria até aproveitar para fazer uma correção histórica. Fala-se muito que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Não, Cuba tem escravo até hoje, né? Mas médicos é uma forma de escravidão. O médico sai, não vem mais para o Brasil, mas vai para a Venezuela, e o dinheiro é pago para o governo cubano. Ou seja, Cuba tem escravos espalhados pelo mundo. Vamos ouvir o pedaço que ele fala isso, então, almirante, por favor.
Senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem.
É isso aí, Raíssen Abac, o craque.
Bom, Neumann, mudando de assunto, vamos voltar a falar das prisões daqueles dois hackers de fora, de Araraquara, nesses últimos dias. No que isso pode ajudar a Polícia Federal a desvendar aquele mistério da invasão de celulares de autoridades, agentes, públicos, até de jornalistas?
A justiça manteve anteontem a prisão do Chiclete, né? E do tal de Luiz Molição. O antagonista apurou que Glenn Greenwald gravou em vídeo várias conversas com o hacker Walter Delgatti, o Vermelho. A descoberta pela Polícia Federal do áudio de Luiz Molição, como revelou a Cruzoé, indica que o jornalista conversou com outros integrantes do grupo. Imagens da tela do computador de Vermelho, às quais Cruzoé teve acesso, mostram mais de 150 atalhos criados para acessar contas do Telegram de seus alvos. Ali estão nomes de procuradores, delegados, juízes e políticos. E há também um ícone que mostra o quanto a ação criminosa do hacker, para além de alvejar as comunicações de autoridades, buscou avançar sobre a atividade de jornalistas. Um dos ícones com atalho do Telegram em destaque era o Crusoe com Z, né? Ele não sabe que Robinson Crusoe é com S, no livro do Daniel Defoe, né? Bom, aí há trabalho de computador de Delgatti, a reportagem teve acesso lá, parece atalhos de aplicativos de outras personalidades. A reportagem também revela que a Polícia Federal suspeita que o ataque hacker, a mensagem de autoridades e também jornalistas, tenham sido bancado por interessados em minar a Lava Jato. É isso mesmo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, a falta da 27ª assinatura para instalar aquela CPI do Lava Toga Você acha que deve impedir que o Supremo Tribunal Federal e outras cortes também das instâncias superiores sejam investigados, como querem os senadores?
Espero que não, viu, Carolina? Aliás, quando nós estávamos falando ontem, né, a Polícia Federal colocou na rua, no Rio de Janeiro, a Operação Plantão. O alvo é o desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ciro Darlan vinha sendo investigado pelo Superior Tribunal de Justiça por venda de sentenças no Fórum do Rio. A Operação Plantão cumpriu 11 mandados de busca e apreensão expedida pelo ministro Felipe Salomão, do STJ. Essa busca e apreensão vem somar o caso do TRT da Bahia, que nós falamos aqui também, né, Carolina? Onde no dia 11 de setembro, os desembargadores Adna Aguiar, Norberto Freires, Pires Ribeiro, Ezequias Oliveira e o juiz Tiago Barbosa Ferrari de Andrade sofreram busca e apreensão, são acusados de vender sentenças e receber propinas através dos advogados. Aliás, ontem foi publicado que o Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar hoje no CNJ 4 desembargadores e o juiz de trabalho da Bahia. A assessoria, o ministro não esclareceu, mas um amigo meu da Bahia me mandou um WhatsApp dizendo que esse pessoal é todo muito ligado ao PT e foi nomeado pelo PT por influência dele. Quem sabe foi uma boa oportunidade para o Toffoli aderir a essa prática da justiça, que é se declarar suspeito quando tem ligações com os réus, né? O julgamento vai ser conduzido por Luiz Fux. O grupo de magistrados foi alvo neste mês da operação Injusta Causa. Aliás, Injusta Causa é o Brasil, né? Que apura rateio de honorários pagos a advogados que ganharam causas no TRT-5. Seguindo a rota do Brasil Colônia, da Bahia para o Rio. O fio da meada da corrupção do judiciário vem sendo puxado. Junto a essas operações, o acordo de delação de Sérgio Cabral, o arrependido, com a Polícia Federal. Sérgio Cabral está delatando ministros de tribunais superiores. E a Lava Toga pode não sair, mas a corrupção do judiciário está vindo à tona. Tenho esperança de que possa ser o Brasil sendo passado a limpo, viu, Raizen Abac, o craque.
Vamos falar de outro assunto importante do dia. Caem 18 vetos à lei de abuso de autoridade, é o que diz aqui o Estadão na primeira página. Ô, Neumann, que motivos você acredita que teve o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pôr em votação esses vetos do presidente Bolsonaro à lei de abuso de autoridade, isso antes dele voltar lá de Nova York?
Pois é, o Bolsonaro estava lá discursando na ONU e o Batoré estava reunindo a turma para... Esses vetos eram esperados. Eu acho até que o próprio Bolsonaro, o ainda líder dele no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, disse que eram esperados 9 vetos. Bom, o presidente vai promulgar a lei no prazo de 48 horas e, se não fizer isso, o Davi Alcolumbre poderá fazer. Ele, aliás, o Davi Alcolumbre, segundo o Estadão conseguiu revelar, né, votou pela derrubada de todos os vetos. E isso aí é uma das formas de retaliação, primeiro pelos vetos em si, e depois pela operação da Polícia Federal nas casas do líder, que se diz líder do governo do Senado, mas é líder do Senado do governo, Fernando Bezerra Coelho, e do seu filho, o deputado Fernando Filho. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, também está na primeira página a notícia: Previdência para no Senado e governo teme prejuízos. Então, uma outra análise é por que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu adiar essa votação do relatório do senador Tasso Gereissati para a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Casa para a semana que vem, de olho também no que a equipe econômica está fazendo para que esse texto não seja também alvo da oposição e de quem está achando que, de fato, o Supremo promoveu uma retaliação, né, ao investigar dentro lá da Casa o senador Fernando Bezerra.
E aí, Carolina, em resposta à operação da Polícia Federal, tendo como alvo o Fernando Bezerra Coelho, na semana passada, os líderes do Senado, quem manda no Senado agora não é o plenário, são os líderes. Os líderes, além do Senado e na Câmara, né, se reúnem e decidem tudo sobre as bênçãos do Botafogo, da Odebrecht e do Batoré. Foram ontem ao Dias Toffoli para pedir a ele que derrube a decisão do Barroso. Aí o Dias Toffoli não tem esse poder. Alguém devia informar que o Supremo não é a Câmara, nem é o Senado, que os presidentes estão mandando e acontecendo através dos líderes. Né? De qualquer maneira, é um gesto abusado e que põe em risco o bolso de todo brasileiro para defender o indefensável, né? Que é a operação, que eu digo, que é se opor ao fato de a Polícia Federal poder fazer uma operação de busca e apreensão de um suspeito. É o que temos para o momento, né? Um suspeito, só isso. Raíssa Abac, o craque.
Falando aí em suspeito, ontem lá na votação que teve lá no Senado, foi citado o caso do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, que foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal semana passada. Até que ponto, então, ô Neumann, esses documentos apreendidos lá no gabinete dele, que é líder do governo, essa apreensão poderá influir para pior ou para melhor, na avaliação que você vai fazer agora, entre o Bolsonaro e o Congresso?
Meu amigo Raíssen Abac, o craque, a Polícia Federal apreendeu nessa busca e apreensão aí 120 mil reais em dinheiro vivo no apartamento do deputado federal Fernando Coelho do DEM. O Raíssen, era o Frei Crisóstomo que tinha ensinado. Não, o professor Benedito, né? Que te ensinou matemática, né?
Foi.
O professor Benedito te diria que é mais, muito mais, do que o dobro daquela foto que chocou o país, que foram os 51 mil reais fotografados no apartamento da família do bebê chorão lá, o Gedel Vieira Lima, e do seu irmão Lúcio Vieira Lima, e da mamãe Marluce, né? 51 mil, agora foram 120, o que é que fazem 120 mil reais em casa, num país que está cheio de assaltante e que esse dinheiro, cada dia que passa, perde rendimento se tivesse no banco? Não dá para explicar. Isso aí simplesmente não vem agora. Mas não tem nada a ver com o assunto. Tem sim. Qual é o cidadão brasileiro que tem condições de juntar 120 mil reais honestamente no seu apartamento? Além disso, a Polícia Federal apreendeu nas diligências no Senado, na quinta-feira 19, um computador com arquivos que citam a Paulista S.A., empreiteira investigada por suposto pagamento de propinas ao senador Fernando Bezerra Coelho. Pode chorar, pode espernear, mas a verdade é que a constatação é chocante e estamos conversados. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, a Câmara dos Estados Unidos abre inquérito contra Trump, noticia o Estadão na primeira página. Agora, essa decisão da presidente da Casa dos Representantes de abrir um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos foi tomada por birra da oposição, ou tem razão jurídica, ou tem questão eleitoral no meio? Como é que a gente faz essa avaliação?
Eu acho que tem as três coisas, né? Tem birra da oposição. Ao que me consta, a popularidade do Trump ainda é alta lá nos Estados Unidos. Isso certamente vai influir na eleição. O Partido Democrata se perdeu, né? A chance que o Partido Democrata tem de enfrentar o Trump é realmente o Joe Biden, que era o vice do Obama. O Obama hoje é um pato manco, né? E nos Estados Unidos não pode, né? O Obama já cumpriu 2 mandatos. De qualquer maneira, o Joe Biden é o personagem principal desse telefonema do Trump, que está causando todo esse rolo, né? E esse telefonema tem efeitos realmente na eventualidade de um processo de impeachment, né? Segundo a apuração no telefonema, o Trump pediu lá ajuda para criar problemas lá na campanha do Joe Biden, né? Além disso, a eleição se aproxima e é o trunfo forte que os democratas têm, né? A presidenta da Câmara dos Representantes, da House of Representatives, né, a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, a Casa dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, anunciou os primeiros passos para o impeachment. Ela vai abrir uma investigação formal para determinar se o Trump pode ser afastado do cargo. Porque o Partido Democrata da oposição, que é maioria na Câmara, acusa Trump de usar o cargo para perseguir um adversário político. O Partido Democrata tem maioria na Câmara para tocar o processo. Depois o processo vai para o Senado, aí precisa de 2/3. Aí já complica, porque a maioria no Senado é de republicanos. Aí tem que ver se os republicanos estão realmente unidos em torno do Trump para continuar na presidência, né? A Pelosi disse que o presidente precisa ser responsabilizado pelos seus atos e ninguém está acima da lei. E isso aí é básico num Estado de direito. Ninguém está acima da lei, à exceção de 50 mil de foro privilegiado no Brasil, né? 163 deputados democratas já apoiam o impeachment. Mas são, mesmo lá na Câmara, que é a maioria democrata, o impeachment precisa de 218 votos para aprovar, né? Para ser aprovado. O Trump, como sempre, respondeu por meio do Twitter. Um dia tão importante na ONU, tanto trabalho, tanto sucesso, e os democratas, de propósito, querem estragar isso com mais lixo e caça às bruxas. Escreveu Pelosi, Nadler, Schiff e outros nem viram a transcrição. É isso aí, vamos ter um rolinho aí lá. Impeachment nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu estive lá na época da tentativa de fazer o impeachment do Nixon, mas ele renunciou antes. E eu vi a renúncia do Nixon, Richard Nixon, no bar do hotel San Francis, em São Francisco, na Califórnia. É isso aí, vamos contar, né? Vamos contar e esperar. Contar e esperar. Carolina Ercolim.
É 3?
É 2.
É 1. Em pé.